para a irmãcinha que a chuva foi culpa minha, porque há muito tempo pastor Renato tem me convidado para estar aqui e eu não conseguia essa oportunidade, e hoje quando eu vim até choveu, né? Então os irmãos me perdoem, a culpa foi minha. Mas trago o abraço do meu esposo, pastor André, ele está trabalhando, por isso não pôde estar aqui comigo, e também do meu filho, João Marcos. E trago também o abraço do meu pastor local, pastor Júlio Sérgio. Quero agradecer ao convite, à confiança, porque eu sei como é entregarmos o nosso rebanho para outro alimentar, né? E é grande a responsabilidade, eu agradeço a confiança depositada em nós pelo pastor Renato. Aproveitando que os irmãos estão de pé, sem mais demora, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, nós vamos falar hoje a respeito de paz. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso tanto te ouvir. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, fala, Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso? Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Fala, Senhor, preciso tanto te ouvir. Preciso tanto te ouvir. Fala, Senhor, do modo que quiser. Fala, fala, Senhor, eis-me aqui. Filipenses capítulo 4, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9. Quem ainda não achou, diga a escola dominical. Quem não achou? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Pode assentar. Quando eu recebi o convite e me pus a orar em favor desse dia, Deus trouxe ao meu coração uma palavra para o nosso amadurecimento espiritual. Certo é que nós não podemos ser meninos a vida toda. É preciso crescer. E para crescer, dói. Diga para quem está do seu lado, para crescer, dói. Eu me lembro das fases de esporão do meu filho. Sempre quando ele ia crescer alguns centímetros, ele começava a reclamar de dores nas juntas. E nós o levávamos ao médico e a resposta era sempre a mesma. O seu filho está crescendo. Então hoje vai doer um cadinho. É necessário. Às vezes, é necessário doer como nunca, para não doer nunca mais. E esta palavra que Deus colocou no meu coração aqui, porque Ele sabia que aqui dentro existem muitas pessoas desgastadas. Pessoas que com o decorrer da vida e com as constantes guerras estão sofrendo demais. E é por isso que Deus orientou a escolha deste tema. Com Deus temos paz em meio ao caos. E também foi por isso que Deus me trouxe aqui nesta manhã para pregar sobre paz para você. E você aí, pensando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou e que Ele não dá a mínima para o teu sofrimento. Deus marcou este dia para falar com você face a face. A carta de Paulo aos Filipenses é uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo. Sim, aquele mesmo Paulo que teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Aquele mesmo Paulo que de perseguidor passou a ser perseguido. E que por amor ao Evangelho sofreu naufrágios, apedrejamento, frio, fome, solidão, açoites e até nudez. Sim, o mesmo homem que tinha motivos de sobras para escrever uma carta de lamentações e murmurações. Mas ele prefere escrever sobre paz. Tem cada preferência, né? Eu me lembro de certa vez, nós estávamos em uma das nossas igrejas onde dirigíamos e um dos irmãos pediu oração porque ele faria uma perícia pelo INPS. E nós falamos, irmãos, nós vamos entrar em oração e o Senhor vai te curar. Aí ele, não, irmã, não é isso que eu disse. Falei, como assim? Não, é porque eu quero continuar pelo INPS. E eu disse, tem certeza, irmão? O senhor prefere a doença? Tem cada preferência. Tem aqueles que dizem que as rosas têm espinhos. Outros já dizem que nos espinhos tem rosas. A preferência é pessoal. Assim como a vida de quem prefere também é. Portanto, Paulo tinha todos os motivos para escrever sobre qualquer outro assunto menos paz. Mas ele preferiu escrever sobre ela. Porque apesar das circunstâncias, ele experimentava a paz de Deus. E nunca foi tão urgente falar sobre paz. Porque a falta dela, infelizmente, chegou no arraial do povo de Deus. As lutas diárias com famílias, com parentes, com emprego, com filho, com marido, com esposa, com igreja. E tem roubado a paz dos servos do Senhor. E levado alguns a um desespero tão grande que estão ceifando a própria vida com o suicídio. E, infelizmente, até muitos colegas nossos de ministérios. Nunca ouvimos falar tanto em suicídio de pastores. Portanto, nunca foi tão necessário falar sobre a paz, porque o povo de Deus está vencido pelas guerras exteriores e interiores. Há aqueles que se suicidaram, mas também há aqueles que não se suicidaram, mas vivem como mortos. Morreu a paz. Morreu a fé, morreu a graça, morreu o ânimo. Verdadeiros mortos-vivos. E não é essa vida que Cristo nos oferece. Em João capítulo 10, versículo 10, Cristo disse: deixo-vos a minha paz. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fato é que há um evangelho distorcido por aí e interpretando errado o que vem a ser uma vida em abundância. E por conta desse evangelho adulterado, quando eu não alcanço a posição que eu almejo, quando eu não atinjo o status que eu quero, quando eu não conquisto os meus sonhos, eu me decepciono com Deus. E a paz desaparece do meu coração. Por isso, é muito necessário nós entendermos que vida em abundância não tem nada a ver com os bens materiais que eu conquisto, com a posição social que eu ocupo, com as conquistas que eu tenho na vida. A vida em abundância vai muito além disso. Vida em abundância fala sobre paz na alma e a felicidade de viver na terra com a certeza de que o meu nome está escrito nos céus. Então, Cristo, ele me deu uma palavra e eu quero trazer para você, deixando algumas verdades bem claras nesta manhã. Porque Satanás, ele é mestre em acusar. E às vezes as circunstâncias que vivemos são uma porta por onde ele entra para nos fazer desacreditar em Deus e nas suas promessas. E eu quero deixar de cara duas verdades bem claras para você. A primeira delas é que viver com Cristo não é garantia de uma vida sem lutas e provações. E ele nunca nos iludiu a despeito disso. Em João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em Lucas 9:23, ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você quer vida mais difícil que essa? Uma vida de renúncias? Certa vez eu li uma camisa e estava escrito assim: é fácil andar com Jesus no peito, o difícil é ter peito para andar com Jesus. Se você aceitou a fé, achando que por conta disso a sua vida seria de facilidades, você está completamente enganado. E a segunda verdade que eu quero deixar bem claro nesta manhã é que o dia mal chega, e chega para todos. Não é porque recebemos a Jesus como Salvador que nos tornamos melhores que outros a ponto de estarmos imunes às adversidades da vida. Então, quando o dia mal chegar, acredite, ele chega para todos. Chega para o ímpio e chega para o justo. O problema da vida com Deus não está no que nós passamos, mas está em como nós passamos. É essa que faz toda a diferença. Mas nada disso, nenhuma adversidade, nenhuma tribulação, nenhum dia mau, nem angústia, nada disso pode ser maior em nós do que a promessa que Jesus nos fez quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz de Deus, ela é um dom. E o dom pode ser traduzido por presente. Quando nós recebemos a Jesus, Deus nos oferece a sua paz. É um presente que só aqueles que têm a Cristo desfrutam. Por isso o mundo não conhece a paz que nós temos. também diz que a paz de Deus é uma paz que excede a todo entendimento. A paz que o mundo conhece lá fora é o intervalo entre duas guerras. A paz que o mundo conhece lá fora é aquela calmaria temporária que existe entre um baseado e outro. Entre uma noite de sexo e outra. Entre algumas horas de compras. Em algumas horas de entretenimento. É essa paz que o mundo conhece. A paz que faz você esquecer por instantes os seus problemas e as suas dificuldades por causa do álcool. Mas quando Paulo diz que a paz que Deus nos oferece como presente é uma paz que excede a todo entendimento humano, significa que ela extrapola, que ela vai além, que ela é muito maior, que ela ultrapassa qualquer tipo de paz que o mundo conhece. Porque no mundo é assim. Acabou o dinheiro, acabou a paz. Eu convivo com pessoas não crentes que quando acaba o pagamento é um desespero porque não tem dinheiro para comprar álcool. Os amantes vão embora, acaba a paz. Mas a paz que Deus nos oferece, ela vai muito além. Muito além das circunstâncias. Não é uma paz que depende do que está por fora, mas é uma paz que habita lá dentro de nós. A paz que excede a todo entendimento é aquela que ajuda o crente e dá a ele segurança de enfrentar qualquer situação. Eu estou falando daquela paz que Pedro sentia quando ele dormia na prisão, na véspera da sua morte. A Bíblia diz que Pedro estava na prisão, vigiado por 4 quaternos de soldados, mas ele dormia um sono profundo. Isso é paz. Porque ele estava preso por fora, mas livre por dentro. O que acontece hoje é muita gente livre por fora, mas preso por dentro. Mas Pedro tinha paz. A paz que excede a todo entendimento é aquela paz que fez com que Paulo e Silas, acorrentado dentro da prisão, quase à meia-noite, cantassem e entoassem hinos ao Senhor. A paz que excede a todo entendimento é aquela paz de um ajudante de pedreiro que foi trabalhar no prédio de um homem rico. E o homem estava desesperado com o seu status, com as suas cobranças, com seus afazeres. E ele não sabia mais o que fazer. Andava para um lado e para o outro. Quando ele decide abrir a janela, e ele vê lá embaixo o ajudante do pedreiro, que ganhava tão pouco. Perto da riqueza dele, o que aquele homem ganhava não era nada. Mas aquele homem, todo sujo de massa, todo desafinado, cantava com uma voz muito forte: a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste, prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. Aquele empresário não entendia isso. Como pode? Eu tenho tudo e não tenho nada. E ele não tem nada e tem tudo. Eu daria toda a minha riqueza para ter o que aquele homem tem. Essa é a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento é aquela paz da irmã que estava no hospital internada há vários meses por conta de um câncer na língua. E os médicos reuniram os filhos e falaram com ele: hoje vocês irão ouvir a voz da sua mãe pela última vez. A língua dela já está tomada, já está para fora da boca. Ela não consegue mais falar direito. E a única forma de contermos o câncer é extraindo a língua da sua mãe. Os filhos se reuniram ao redor do leito. E o médico falou: aqui está seus filhos, sua família. Fique à vontade para falar suas últimas palavras. E aquela mulher com o coração cheio de paz, com muita dificuldade, as últimas palavras foram: bendice, ó minha alma, o Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Isso é paz. Mas você pode estar se perguntando: eu sou crente, irmã, mas eu não tenho paz. Eu venho à igreja constantemente, mas eu não estou em paz. A primeira coisa que eu quero te falar é que hoje, nesta manhã, eu ministro essa palavra com muito temor e com conhecimento de causa. Porque quando eu falo que pior do que as circunstâncias difíceis que a gente enfrenta do lado de fora é não ter paz dentro da alma, eu falo isso porque eu sei a dor que é a ausência dela. Você já dormiu o dia inteiro para não ver o dia passar? Eu já. Você já tomou remédios controlados? Eu já. Você já sentiu uma pressão no peito, a voz embargada e a alma gritando de dor? Eu já. Você já sorriu disfarçando a dor que havia no coração para que ninguém desconfiasse de nada o que estava acontecendo aí dentro? Eu já. Você nunca pensou em cometer suicídio, mas já teve vontade de morrer? Eu já. E é justamente por isso que Deus me trouxe aqui esta manhã. Porque eu sei exatamente, Remandarabassuriana, o tamanho da dor que você está sentindo. E eu costumo dizer, pastor Renato, que ser profeta não é fácil, porque Deus permite que a gente sinta primeiro, para que a gente entenda a dor da alma do povo. Oh, Jesus. Agora me perguntem, o que você fez? Pode me perguntar? Eu andei tendo umas aulas com o apóstolo Paulo. E exatamente nesse texto que nós lemos, Filipenses capítulo 4. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi é que Deus nos dá a paz de presente, mas nós somos o principal responsável de proteger essa paz. Quando a gente lê no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Na verdade, esse e, essa letra e, ela não está aí por acaso. Ela tem o significado de então. É como se eu lesse: então, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará. Quando eu percebo isso, eu vejo que os versículos anteriores me fazem compreender que eu preciso proteger essa paz. E que existem pelo menos três muros que eu tenho que construir para que essa paz não saia nunca mais de mim. O primeiro muro está no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Primeiro muro, a alegria. Parece contraditório, mas Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Aliás, das 13 cartas que Paulo escreve, em 7 ele estava preso. Filipenses, Colossenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Efésios. E ele já começa esses versículos dizendo: regozijai-vos. Ele convida o crente a estar alegre. Aliás, ele não convida, ele ordena. Porque essa frase, esse verbo está no imperativo. Regozijai-vos. Ou seja, estejam alegres. Contente-se. Isto é uma ordem. Porque para Paulo, independente das circunstâncias, o cristão deve se alegrar em Deus. Manter-se bem com Deus e com paz na alma. Mas você pode dizer para mim: irmã, eu não tenho motivos para estar feliz. Então você me perdoe a franqueza, mas você é um ingrato. Você está vivo? Quem aqui está vivo? Quantos hoje estão sendo sepultados? Eu me lembro da história de uma família de missionários que estava no campo e a menina queria uma boneca. Só que era uma boneca mais cara. E os pais não tinham condições de comprar. E os pais resolveram então escrever uma carta para a igreja sede, pedindo de presente de final de ano uma boneca para a filha. Faltando um dia para o Natal, chega na casa dos missionários uma caixa enorme de papelão. E a surpresa foi tamanha. O presente pedido foi entregue. E a família reuniu e a criança começou a abrir a caixa naquela felicidade, quando, para surpresa dela, quando ela abriu, o que tinha lá dentro era um par de muletas. E a criança começou a fazer a pirraça e a chorar e dizia: eu não pedi isso, olha o que que mandaram, eu queria uma boneca e vem para mim um par de muletas. E chorava e reclamava e lamentava. Com certeza foi uma entrega errada. Mas o pai pegou aquela menina, sentou no seu colo e disse: minha filha, vamos brincar do jogo do contente? Ela disse: brincar de jogo do contente? Numa hora dessa, em que o meu maior sonho é frustrado, eu não tenho motivo para ser contente. O pai falou assim: vamos fazer o seguinte, de todas as coisas ruins que acontecerem na sua vida, mude o foco e tente mudar isso para uma coisa boa. E a menina falou: tá bom, pai, mas como eu vou mudar um par de muletas numa coisa boa? E ele falou: simplesmente pelo fato de você não precisar usá-las. Regozijai-vos sempre no Senhor. Viver alegre é uma decisão que independe das circunstâncias. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Senão não teremos nunca uma razão para estar feliz. E para se manter feliz, eu quero dar alguns conselhos para os irmãos. Primeiro deles, deixe o passado no passado. Um dos maiores motivos para a depressão e infelicidade é viver do passado. Por isso, tanta gente depressiva. Porque quem vive no presente remoendo o passado, vive depressivo. Eu quero dizer para os irmãos que esta, sem dúvida, é uma das nossas maiores causas de ser triste. Lugar do passado, o nome já diz, é no passado. Não tem nada que eu faça hoje que possa mudar o que eu fiz ontem. Então temos que deixar ele lá. Já passou, já foi, já aconteceu. Se eu carregar esse fardo hoje, vai ficar pesado demais, porque já basta o dia de hoje para eu viver. O problema é que deixar o passado no passado, às vezes é um convite para nos deixarmos com ele. Por isso, que tem gente que quando deixa uma cidade, deixa um pedaço de si lá. Quando deixa um emprego, deixa um pedaço de si lá. Quando deixa uma igreja, deixa um pedaço de si lá. E aí a gente vai dessa forma, fragmentados pela vida. Nunca estamos mais inteiros. Se todas as vezes que eu pensar que alguém bateu a porta na minha cara, eu perder um pedaço de mim. Se todas as vezes que alguém disser, os seus sonhos não vão se realizar, eu perder um pedaço de mim. Se todas as vezes que eu sofrer uma traição, eu deixar um pedaço de mim, eu nunca vou ser inteiro. Eu nunca vou ser feliz. E eu tenho uma palavra para você. Você merece ser inteiro. As pessoas que estão chegando nessa sua nova fase de vida hoje, merece você inteiro. Por isso eu quero te convidar a buscar aquela fé, aquele ânimo, aquela coragem, aquela autoridade para ministrar que você tinha, aquela felicidade. Eu quero te convidar a buscar tudo de volta. Talvez você perdeu lugares que amava, sim. Talvez você perdeu empregos que amava, sim. Talvez você perdeu relacionamentos que você amava, sim. Talvez você perdeu alguém até pela força da morte, sim, como eu. Mas você está proibido de se perder lá atrás. Deus tem vida com abundância para você hoje. Portanto, regozije-se no Senhor, deixando o passado no passado e vivendo hoje, tão somente o hoje. Se você tentar ficar andando para frente com o peso do passado, a caminhada vai ser muito mais longa e muito mais difícil. Por isso, a ordem de Deus para mim e para você é: deixe o passado no passado, mas não se abandone lá. Esteja inteiro no presente. Outro conselho para ser feliz é parar de se comparar com as pessoas. Desde quando o meu esposo me conheceu, eu sempre tive a tal briga com a balança. Ele já me conheceu assim. E ele me escolheu assim. Mas vira e mexe, eu começo a pensar umas coisas que eu não deveria pensar. Porque eu começo a me comparar. E um dia ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: dentre muitas, eu escolhi você. E se eu escolhi é porque eu quis você. O seu maior inimigo é você mesmo, quando você se compara com outras. Eu não escolhi outras, eu escolhi você. Isso vale para a minha vida, mas vale para a vida de todos nós em vários aspectos. As redes sociais chegaram e trouxeram consigo uma vida de aparência gigantesca. Ninguém posta comendo arroz com feijão. Só posta comendo pizza, churrasco, caviar. E aí você começa a se comparar. Vale a pena eu te servir, Senhor? Olha o meu prato, arroz com ovo. Pare de se comparar. Sua vida é única. Um dia eu estava indo para a nossa igreja em Santana do Garambéu e a estrada para lá é de chão, os irmãos conhecem. E eu saí daqui meio que enfesada nas ideias. Porque eu estive aqui para pregar. E eu reparei algumas das pessoas com quem eu convivia antes de ir para o campo missionário. Com a vida toda ajustada. Com a casa boa. Com carro bom. E eu fui daqui até em casa. Eu não abri a boca para conversar com ninguém dentro do carro. E eu só falava com Deus e questionava Deus e dizendo: valeu a pena, Senhor? Valeu a pena esse carro velho? Eu ainda não tinha uma casa no meu nome? Vivendo aqui, aonde Judas perdeu a sola do pé? E eu fui bem irada para casa, irmãos. Mas Asaf fala sobre isso e ele diz que ele viu o sucesso dos ímpios, dos que estavam ao redor dele, e ele pensava: em vão eu me purifiquei, em vão eu santifiquei minhas mãos. Até que ele entra no templo e aí ele vê toda a diferença. E naquela noite eu fui para o culto. E quando eu cheguei no culto, tinha uma irmã de São Paulo visitando a família e foi à igreja. Quando acabou o culto, ela com toda a educação falou: missionária, eu posso falar com você? Eu falei: claro. Me levou lá para trás da igreja. E eu de frente para ela assim, lá atrás, e ela de costas para os irmãos. Ela enfiou o nariz na minha cara e falou assim: até quando você questionará a mim, sendo que eu já te disse que eu mesmo sou a tua herança? Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha de Deus. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque casa, carro, móveis, roupas, comida, nada disso paga o preço de uma alma. E olha que feixe lindo que o Senhor tem nos dado. E eu lá me preocupando com coisas que ficarão nessa terra, sendo que Deus, Ele sempre me dá o necessário. Pare de se comparar, irmãos. Um missionário foi fazer missões na África e via a alegria dos africanos. Não tinham o que comer, não tinham o que vestir. Eles sentavam em tijolos porque na igreja não tinha bancos. E ele tentou compreender por que são tão felizes não tendo nada. E eles entenderam que é porque lá ninguém tem nada a não ser o Senhor. E eles não se comparam entre si, porque não tem o que se comparar. Portanto, regozije-se, irmãos. O que você tem não foi comprado com ouro, com prata, mas com precioso sangue de Jesus. Pare de se comparar com as pessoas. Viva o seu casamento, viva a sua vida com Deus, viva a sua vida pessoal com alegria. Quando o diabo vier soprar algo no teu ouvido, diz: não tem problema, não tem nada daqui. O que eu tenho está garantido no céu. Deus tem coisa grande para nós, irmãos. As coisas deste mundo não podem embaçar a nossa visão. Não pode roubar a nossa fé. Não pode tirar a nossa alegria. Quantas vezes eu chorei por conta disso? Quantas vezes eu tomei remédio por conta disso? Chega! O diabo não me ilude mais. E o terceiro conselho: quando a tristeza quiser começar a bater, cante louvores. A Bíblia diz que quem está alegre, canta. Mas eu quero te dar uma informação: cante louvores. Porque está no nosso meio também uma tal de sofrência gospel que só a misericórdia. Minha cruz é pesada, sim, mas preciso levar. Adore ao Senhor. É a adoração que move o coração de Deus a nosso favor. É cantar: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. sustentai, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Portanto, quando a tristeza quiser bater, faça essas três coisas. Deixe o passado no passado. Pare de se comparar e cante louvores. O irmão Jonatas cantou aqui um louvor que eu gosto muito. E eu ouvi a história desse hino quando o cantor Delino Marçal. Ele diz que ele foi criado numa casa com vários filhos, apenas pela mãe. E eles não tinham muitas condições financeiras. E foi chegando o Natal, todos os colegas com roupa nova. E ele com a roupa surrada, ele chegou para a mãe e falou: de que adianta eu estar na igreja? Meus colegas têm do bom e do melhor hoje. E eu aqui, com essa mesma roupa surrada de sempre. A mãe dele chamou ele no cantinho e falou: eu vou te falar uma coisa, filho. E eu quero que você entenda de uma vez por todas. Nessa casa, a gente adora Deus, não pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. E aí Ele faz esse louvor. No final nós vamos cantar, tá? O primeiro muro, então, para manter a paz e que eu sou responsável de construir é a alegria. Somente uma pessoa pode roubar a alegria de mim. Eu mesmo. Eu posso desabar com o muro e aí fica fácil para as investidas de Satanás. O segundo muro é a paciência. Quando Paulo escreve: não estejais inquietos por coisa alguma. Também falamos sobre paciência como a palavra mais conhecida, ansiedade. Se quem vive do passado vive depressivo, quem vive do futuro vive ansioso. Não é assim? Por que que a gente fica ansioso? Porque a gente já está pensando em amanhã. Eu quero te dizer que o amanhã não existe, porque quando ele chegar já é hoje. E nós estamos sofrendo por uma coisa que a gente nem sabe se vai chegar. Para você ter ideia de como a gente deixa a paz escapar entre os dedos por umas coisas tão bobas. Já é comprovado que todas as coisas que nos preocupam, somente 8% delas realmente acontecem. E eu tô lá, me descabelando, roendo minhas unhas, brigando com todo mundo por uma coisa que talvez nem aconteça. Para quem conhece meu esposo, sabe a calmaria que ele é. Quando a coisa está mais apertada, sabe o que ele faz? Vai dormir. Antes eu falava para ele: como que você consegue? A casa desabando e ele roncando o sono dos justos. Porque tem coisas, irmãos, que a gente tem que aprender. Que se Deus não fizer, a gente não faz. Mas a gente vive ansioso. E a gente quer ajudar a Deus no processo que Ele é o dono. E a ansiedade, ela pode virar um pecado. Porque ela nos faz duvidar das promessas de Deus. Ela nos faz tomar decisões precipitadas sem a direção de Deus. E ela nos adoece. Portanto, um dos conselhos de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Lançar é isso aqui. Está aqui já? Não. Já era. Está longe. Isso é lançar. É jogar para longe. Meu irmão, foi pegar meu problema, uai. Ah, deixa lá, irmão. Isso é lançar. Obrigada. Isso é lançar. É você depositar para Deus e deixar com Ele. Agora tem irmãos, pastor Renato, eu acho que aqui não acontece não. Mas na... Sabe o que eles fazem? Eles pedem para nós orarmos e a gente faz aquela oração fervorosa. E quando você termina, você fala em mistério, você sapateia, você abençoa, você profetiza. Quando ele abre o olho, a primeira coisa que ele te diz é: mas será que vai dar certo mesmo? Isso é ansiedade. A ansiedade pode ser traduzida como alguém que é atraído por diferentes direções. A alma puxa para um lado, o pensamento para o outro. E a paz desaparece. Primeiro muro, alegria. Segundo muro, paciência. E o terceiro muro, oração. Como diz no versículo 6, parte B: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. A gente perde a paz por motivos e coisas que parecem ser maiores que nós, ou que nos preocupam a tal ponto de que nos esquecemos de que quando eu não posso agir, eu devo orar. Portanto, eu quero te fazer um convite. Troque todos os seus motivos de preocupação por um motivo de oração. Assim Deus trocará toda a ansiedade pela sua paz. Oh, aleluia! E Paulo encerra estes versos que nós lemos dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Para finalizar a palavra, eu quero te dizer que para ter paz, a gente precisa pensar mais no que nós estamos pensando. Provérbios 23:7, Salomão diz: porque como o homem pensa no seu coração, realmente assim ele se torna. Os nossos maiores problemas não estão do lado de fora, estão dentro de nós mesmos. Satanás, ele oferece várias formas para pensarmos. O trabalho dele é roubar a paz, a alegria, a vida, o gozo, as promessas. Mas cabe a mim e a você aceitar ou não as propostas dele. Por isso Deus me trouxe aqui nesta manhã para te relembrar que é possível viver a paz que excede a todo entendimento. Há poucos meses atrás eu passei pelo Covid e eu fiquei muito mal. Eu fiquei 45 dias afastado do serviço e por 27 dias eu não conseguia levantar da cama. Quando eu recebi a notícia, e eu já estava mal, e o médico me falou acerca do isolamento e todas as outras coisas, na mesma hora me deu desespero. Mas eu virei para minha alma e falei: ei, bicho, pode ficar calma. Só irá acontecer comigo o que Deus quiser que aconteça. E se eu morrer, é ganho. Irmãos, eu senti todos os sintomas, menos a falta da paz. Mas porque mantive os meus muros erguidos, desligamos os noticiários, pensamos em coisas agradáveis e saudáveis. E como sempre, o meu quarto era uma igreja. E assim, a paz governou os nossos corações. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que tem tentado roubar a tua paz. Eu só quero te dizer uma coisa. Você não pode estar dentro da igreja com o coração atribulado, com o coração angustiado, com o coração desesperado, como quem está lá fora. Porque você recebeu essa paz de presente. Então, independente das circunstâncias, não abra mão da sua paz. Não abra mão da alegria, não abra mão da paciência e não abra mão de uma vida com Deus em oração. Eu quero encerrar contando para vocês uma ilustração. Certo imperador chinês já estava de avançada idade e ia transferir o seu trono. E ele era um imperador conhecido por promover a paz. Que coisa abençoada, né? E ele então chamou os dois melhores pintores do seu reino e pediu a eles que pintassem um quadro sobre a paz. E no dia determinado, os pintores chegaram com a tela coberta. O rei foi lá e tirou o lençol da primeira. E ele viu um quadro lindo. Um pôr do sol em meio a um lago, com lindas flores do lado e com pássaros que voavam. Era um daquele tipo de paz que só de olhar o quadro invadia sua alma. O retrato perfeito da paz. Mas quando ele puxou o lençol da outra tela, o quadro que se via era completamente diferente. Era uma região montanhosa muito escura, com relâmpagos e trovões cintilando o céu. Caiu uma água do penhasco com muita violência. Mas aquele imperador, amadurecido pela vida e com a experiência dos anos, disse: é este quadro que melhor representa a paz para mim. Os seus súditos não entenderam e falaram: como assim? Ele já deve estar gagá pela idade ou não está enxergando direito, só pode. Como escolher um quadro de tempestade como o melhor quadro da paz? O imperador chegou mais perto da tela e disse para quem estava ao redor dele: observe essa fenda na rocha. Dentro da fenda tinha um ninho com uma mãe pássaro chocando seus ovos. E ele disse: nada para mim retrata melhor a paz do que isso. Por fora, circunstâncias terríveis, tempestade, raios, relâmpagos e trovões. Mas a paz está aqui dentro. Nós não estamos em uma bolha, imunes. Nós estamos sim num mundo difícil e cruel. As notícias são aterrorizantes. Não acreditemos que vai ficar melhor, porque não vai. Mas em meio a tudo isso, nós temos paz com Deus. E é uma paz que excede a todo entendimento humano. Irmão Jonatas, vem me ajudar, por favor. Aleluia.